Senhores deputados, eu agradecia que tomássemos atenção à reunião que já começou. Fica a deputada Isabel Moreira. Deputada Isabel Moreira, muito obrigado. Fica distribuído. Senhores deputados, temos uma outra proposta de lei que procede à primeira alteração à Lei 36 de 2012, que aprova o regime de garantia de qualidade e segurança dos órgãos de origem humana e ainda que estabelece um procedimento de informação para o respectivo intercâmbio, e daí a intervenção desta Comissão. Baixou à Comissão de Saúde e esta. É uma proposta de lei, portanto, a oposição convinha que fizesse isto, este relatório. Depois eu olhei e só ouvi um partido. Sr. Deputado Pita Mancha. Sr. Deputado Neto Filipe Brandão, muito obrigado. É. E ele está lá. É, tá. Temos agora a apreciação e votação do relatório sobre Portugal na União Europeia 2013 e para o efeito da palavra, Sr. Deputado João Lobo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Tentarei ser breve, dada a extensão do relatório, para referir que ele versa apenas sobre o setor. A proposta de relatório que apresento é apenas sobre um setor do relatório apresentado pelo Governo à Assembleia da República. E, dando nota muito rápida desta matéria, referir que o Governo informa o relatório do Governo apresentado à Assembleia da República encontra-se dividido em 10 títulos. Essencialmente, a esta Comissão cabe analisar as matérias referentes ao título 6º, Justiça e Assuntos Internos, o capítulo 15º, a Proteção Civil, integrado no título 7º, as Políticas Comuns e Outras Ações, e o título 10º, Aplicação de Direito na União Europeia, por serem matérias que integram no âmbito da competência da Comissão. Em resumo, relativamente à Justiça e Assuntos Internos, o relatório governamental destaca como acontecimento mais marcante de 2013, a entrada em funcionamento do Sistema de Informação Schengen, de segunda geração, SIS-2, destaca ainda o acordo sobre o denominado pacote da governação Schengen, fundamentalmente matérias no âmbito do Sistema Comum de Asilo, do quadro financeiro plurianual, com incidência nesta área, o debate europeu em torno da livre circulação de pessoas no interior da União, as crises migratórias na fronteira externa, sobretudo sul da União, com incidência na tragédia de Lampedusa, a adoção do regulamento que cria o Eurosur, Sistema Europeu de Vigilância de Fronteiras através de troca de informações e cooperação operacional entre as autoridades nacionais e Estados-membros que exercem funções de controle nas fronteiras, o acordo alcançado no Conselho sobre a proposta diretiva relativa à proteção do euro, a apresentação da proposta que cria a Procuradoria Europeia, o acordo sobre as prioridades do ciclo político da União Europeia para a criminalidade séria organizada para o período 2014-2017, a adoção do primeiro plano de ação de execução da estratégia da União Europeia em matéria de luta contra a droga, a assinatura de parceria para a mobilidade entre a União Europeia e Marrocos, onde Portugal participou ativamente no desenho e negociação dessas parcerias, uma matéria que ontem foi falada aqui a propósito da audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados, os esforços da União Europeia para restaurar a confiança em matéria de transferência de dados face à denúncia da existência de programas norte-americanos como o PRISM e o Verizon, que terão permitido às autoridades dos Estados Unidos a recolher e processamento de dados em larga escala de cidadãos da União, de acordo com as revelações de Edward Snowden, o início de reflexões com vista à definição das linhas de orientação para o desenvolvimento de espaço de liberdade, segurança e justiça, que assegura a continuidade do atual programa de Estocolmo. Enfim, no capítulo 1º, espaço de liberdade, garantia, segurança e justiça, o relatório incide sobre o tema da livre circulação de pessoas, as ações que estiveram na agenda, no topo da agenda europeia ao longo de 2013, a necessidade e, ao mesmo tempo, a desconformidade da posição constante de uma carta subscrita pela Áustria, Alemanha, Países Baixos e Reino Unido relativamente relativamente a situações de fraude e abuso no que toca à livre circulação de pessoas e ao acesso aos mecanismos de proteção da segurança social. Depois, no quadro, relativamente ao quadro financeiro plurianual para a área do JAI 2014-2020, da adoção de dois regulamentos que estabelecem os programas na área da justiça e dos direitos humanos, o programa de justiça e as respectivas dotações, apenas para lembrar que a dotação é de 377,6 milhões de euros e o programa relativo aos direitos de igualdade e cidadania com uma dotação de 439,4 milhões de euros. Depois, o diálogo político também e as respectivas dotações, no caso também para 2014-2020, no âmbito do diálogo político de programação com a Comissão, relativamente às seguintes matérias. Relativamente ao Fundo de Asilo, o financiamento previsto é de 32.776.377 euros, Migração e Imigração, 37 milhões, ao abrigo do Fundo de Segurança Interna, 18 milhões, destinados ao Instrumento para a Gestão das Fronteiras e a Política de Vistos, 14 milhões, e Instrumento de Cooperação Policial. Dá nota de que, em 2013, foi dado início formal à reflexão sobre o futuro e espaço de liberdade, segurança e justiça, após o final de vigência do atual Programa de Estocolmo, que ocorrerá, como sabemos, no termo deste ano. Portugal considera que esta reflexão é um exercício muito importante, visto que importa aprofundar e considerar a continuação do Programa de Estocolmo. A área da proteção consular, também aqui se dá nota, foi marcada pela negociação de uma proposta diretiva relativamente à proteção consular e depois dá-se nota ainda das dissensões existentes entre alguns Estados-membros, uns assegurando que não é necessária a diretiva, outros assegurando que é necessário regulamentar e precisar as normas constantes da diretiva. Relativamente à imigração e asilo, o relatório considera que tem sido sentida uma pressão enorme no âmbito das fronteiras externas, atualizações semestrais, das ações da União Europeia em matéria de pressões migratórias, dá nota disso, os cinco eixos fundamentais constituídos a partir da task que são objeto da task force emergente, ou que emergiu após a crise de Lampedusa, as matérias relativamente ao Conselho, tratadas nos Conselhos Europeus, designadamente sobre o Frontex e sobre os acordos de readmissão da União Europeia, com as parcerias para a mobilidade, a questão da imigração ilegal e a sua conexão com a posição dos estudantes, o seu relacionamento ainda desta matéria com os investigadores, a necessidade de alargar a outras categorias, a posição de Portugal genericamente favorável a esta matéria, a integração de imigrantes, os projetos transnacionais, as propostas de alteração da Diretiva Acolhimento do Regulamento Dublin e da Diretiva Procedimentos, a alteração dos regulamentos da Eurodac, o Gabinete Europeu de Apoio em Matéria de Asilo também são tratados e considerados, e a intensificação do seu papel em 2013 devido à crise síria. A menção de que Portugal viu em 2013 aumentado o número de pedidos de asilo, sobretudo de menores indocumentados. O problema da vigilância das fronteiras, a aprovação do Regulamento Eurosul, que iniciou a sua atividade em 2 de dezembro, no qual se integram atualmente 18 Estados-membros e a participação de Portugal. Outras notas sobre o Conselho JAI de março, o seu relacionamento com a Comissão Europeia a propósito do pacote de fronteiras inteligentes. No domínio dos vistos, também se dá nota aqui do início das ações desencadeadas a propósito do início da recolha da biometria do VIS em 8 regiões, tendo sido preparados para a recolha de dados biométricos 23 postos. As alterações aos regulamentos vistos, a consideração dessas matérias, a prossecução da discussão da proposta da Comissão de revisão dos anexos que determinam a isenção do visto para estadias de curta duração no espaço Schengen, onde se inclui aqui, nesta isenção, os habitantes de Timor-Leste. De Timor-Leste conforme consta o relatório, com o apoio de Portugal. O Centro Comum de Vistos, o terceiro projeto de financiamento, denominado Centro Comum de Vistos da Praia, a taxa de execução perto de 100% e depois um outro capítulo sobre o terrorismo. Aqui dá-se nota da prevenção e da luta contra a radicalização e o recrutamento para o terrorismo e, sobretudo, das consequências que advêm daqueles que imigram para o terrorismo e depois voltam para os Estados-membros já habilitados, porventura, para a prática de atos ilícitos. E dessa preocupação que é sentida a nível europeu e internacional, partilhada evidentemente também pelo Estado português. No domínio da cooperação judiciária, muito brevemente também a matéria civil, dá-se nota de que em 2013 os resultados não foram muito significativos, não foi possível concluir as negociações nem da decisão europeia de arresto de contas, a fim de facilitar a cobrança transfronteiriça de créditos em matéria civil e comercial, nem foi possível concluir as negociações relativamente à alteração do regulamento no que toca aos processos de insolvência. Embora Portugal se dê nota que apoia as linhas gerais da proposta. Embora tivessem sido adotados nesta matéria, cooperação judiciária e matéria civil, instrumentos normativos, como é o caso do regulamento relativo ao reconhecimento de mútuo medidas de proteção em matéria civil, alcançou-se um acordo relativo a uma abordagem geral sobre a proposta de alteração ao regulamento de competência judiciária, o reconhecimento e execução das decisões em matéria civil e comercial e a criação do Tribunal Unificado da Patente. Portugal considera que esta matéria é prioritária e porque se comprometeu justamente com a Eslovénia a acolher o Centro de Mediação e Arbitragem de Patentes previsto no acordo. Uma nova proposta, dá nota que foi aprovada uma nova estratégia sobre o e-justice. O e-justiça, é assim um bocadinho esquisito, mas esta circunstância especial, ao qual Portugal sempre atribuiu grande importância e ter-se-á dado início à discussão da proposta de regulamento sobre a promoção da livre circulação de cidadãos, destinada a simplificar a aceitação de certos documentos públicos na União. Quanto à cooperação judiciária em matéria penal, também aqui a produção legislativa não foi excessiva, não foi abundante, mas dois instrumentos jurídicos muito importantes que nós apreciamos aqui nesta Comissão. A Diretiva 2013-48, relativa ao direito de acesso a um advogado em processo penal e nos processos de execução de mandados de detenção europeus, e o direito de informar um terceiro quanto à privação da liberdade e de comunicar uma situação de privação de liberdade com terceiros, com as autoridades consulares, e a Diretiva 40-2013, relativa a ataques contra os sistemas de informação, e prevê-se que a breve trecho a transposição desta diretiva seja realizada. Depois, dá-se nota de um acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu sobre a diretiva relativa ao congelamento e à perda dos produtos do crime. A proposta do regulamento cria uma Procuradoria Europeia, a proposta do regulamento cria a Agência Europeia para a Cooperação Judiciária, o Eurojust, e a proposta do regulamento relativa à proteção de dados pessoais, com a posição de Portugal, entende que nenhuma parte do regulamento deve ser objeto de acordo ou de aprovação, até que todo o texto esteja aprovado, preferindo a adoção de um bom acordo a um acordo evidentemente precipitado. No domínio da cooperação policial e aduaneira, dá-se nota aqui também de todas as matérias que foram tratadas, sobretudo as ações e os instrumentos jurídicos para combater o crime e a execução da estratégia de segurança interna, a melhoria da cooperação entre as agências europeias que atuam nesta área, a atuação do COSI, do Comitê de Cooperação e Operacional de Segurança Interna, no plano legislativo, também o Serviço de Polícia, a melhoria da cooperação desejada entre as agências, embora tivessem aqui havido alguns conflitos, no que toca à proposta que cria o Serviço Europeu de Polícia Europol, relativamente à previsão da inclusão da Academia Europeia de Polícia neste serviço, que não acolheu simpatia por parte dos Estados-membros, designadamente Portugal. O problema da cibersegurança e a luta contra a droga. Finalmente, o espaço Schengen ainda, o relatório sobre o funcionamento do espaço Schengen, o impulso que foi dado, a alteração do Código de Fronteiras Schengen, o sistema de informação Schengen de segunda geração SIS, que entrou em funcionamento em 9 de abril, como sabemos, que permite, e aqui conexiona-se ainda esta matéria com a audição ontem efetuada, sobre maior armazenamento da quantidade de dados e rapidez de segurança na sua transmissão, capacidade de transmitir dados biométricos, estando de novo funcionalidade, dotado de novas funcionalidades, permite o cruzamento de dados de informação. E aqui, esta matéria pode, e porventura, brigar com a disposição, com as disposições constantes do artigo 35 da Constituição Portuguesa, mas é a matéria que aqui não cabe. Nos direitos fundamentais, dá-se nota do trabalho da Agência dos Direitos Fundamentais, da prosecução do seu trabalho, do novo quadro plurianual para o período 2013-2017, aprovado por decisão do Conselho de 11 de março de 2013, nas relações externas também, sobretudo em matéria de asilo e das parcerias da mobilidade, se dá nota no relatório, de forma extensa, as relações entre os Estados Unidos e a União Europeia, e a denúncia de programas americanos que permitiam a recolha de dados de cidadãos europeus pelas autoridades dos Estados Unidos, essas matérias também aqui ontem foram abordadas, no capítulo da proteção civil e no capítulo de... há uma extensa também nota, e finalmente, julgo que, ainda não, a aplicação do direito da União Europeia, aqui a grande relevância que é dada ao Centro Solvit, e à eficiência, Solvit Portugal, e à eficiência com que o Centro Solvit tem agido, de tal forma que o tempo de resolução é menor do que nos demais Estados-membros, a taxa de sucesso é de 98%, o que, enfim, revela bem a capacidade e a produtividade deste serviço, o tempo médio, já disse, é inferior, o tempo de preparação do processo é de 5 dias, um terço inferior, ou dois terços inferior ao tempo médio, que é de 15 dias, nos demais espaços, segundo consta do relatório. A melhoria da aplicação do direito da União Europeia. Fala-se aqui de um projeto piloto. Portugal participa no projeto piloto Eu Pilote, em português, da Comissão, e que terá sido lançado em 2008, sendo que este instrumento informal abrange todos os Estados-membros e veio substituir a antiga primeira fase do pré-contencioso, a carta administrativa, e serve para que, na sequência de queixas, oficiosamente a Comissão informar-se ou esclarecer aspectos da aplicação do direito à União. Abertos 43 processos. No domínio da transposição de diretivas e adaptações legislativas, muito brevemente, Portugal introduziu na base de dados da Comissão 233 comunicações eletrónicas relativas a 68 diretivas transpostas, 31 diretivas que não necessitaram transposição e 130 diretivas objeto de transposições complementares. Para 2014, transitaram 73 diretivas em vias de transposição, das quais 15 com prazo de transposição ultrapassado. Destas 8 são objeto de processo em fase pré-contenciosa. Na área da Justiça e dos Assuntos Internos, foram transpostas duas diretivas. Uma que cria o sistema para a identificação e rastreabilidade dos explosivos e uma outra relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas. No plano da execução do direito da União Europeia, pré-contenciosos e contenciosos da União Europeia, foram analisados em 2013 51 processos nos processos pendentes do Tribunal de Justiça da União Europeia, Portugal interveio em 63 processos. Perdoar-me-ão que eu avance e para apenas citar esta nota, que em execução do protocolo de cooperação celebrado com faculdades de direito, foram apresentadas observações escritas em 5 processos de reenvio prejudicial submetidos ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Esta matéria do reenvio prejudicial cada vez assume mais importância. Ontem mesmo nós tivemos conhecimento que a decisão sobre os dados pessoais foi objeto de 2 reenvios prejudiciais, um por parte do Supremo Tribunal da Irlanda e outro por parte do Verfassungsgerichtshof da Áustria, e que, em consequência disso, o Tribunal declarou inválida essa diretiva sobre retenção de dados. De modo que, aqui temos nós, 2 matérias importantes, certamente. Quanto à aprovação e ratificação dos acordos de tratado, o relatório que foram instruídos e iniciado a instrução de 5 processos de aprovação de acordos internacionais, sendo destacado o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes. E foram ratificados e publicados 7 acordos e tratados, designadamente com vários países que aqui se mencionam. Enfim, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, este relatório é um relatório descritivo, nomeadamente incide sobre as deliberações das instituições europeias como era impacto para Portugal. Portugal dá nota das ações empreendidas nesse quadro, abrange matérias que são próprias da ágora desta Comissão e, face ao exposto, propõe-se que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias libere que o relatório setorial sobre Portugal na União Europeia apresentado pelo Governo da Assembleia da República se encontre em condições de ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo, por mais um excelente relatório. Obrigado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria...
Olhe assim primeiro.
Eu queria felicitar o Sr. Deputado João Lobo pelo relatório e queria explicar-lhe porque é que vou votar contra ele. Porque na verdade, o problema que está aqui em causa não é o conteúdo do relatório. O problema que está aqui em causa é isto, é que estes relatórios que nos são enviados, não o relatório que fazemos aqui sobre eles, os relatórios que nos são enviados sobre a participação de Portugal na União Europeia, eu diria que são os relatórios burocráticos sobre o andamento burocrático da União Europeia. E nesse sentido, ocultam aquilo que é o essencial da relação de Portugal na União Europeia nestes últimos anos, que é a intervenção da Troika, na qual intervêm duas instituições europeias, a saber, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, o que não é de sumeno. E é isso que marca profundamente a nossa relação com a União Europeia e no âmbito da União Europeia, e que dá a estes últimos três anos uma natureza qualitativamente diferente daquela que existia antes. E isto não é refletido no relatório de participação de Portugal na União Europeia. Por isso é que eu digo que o problema não está no relatório sobre o relatório, está no relatório em si, que nos é apresentado por parte do Governo. E nesse sentido, eu creio que este tipo de relatório não faz sentido. Nos tempos que correm não faz nenhum sentido. E, portanto, faria sentido se ele, de facto, colocasse as questões centrais que hoje dominam o estado da integração europeia e da relação de Portugal com a União Europeia, que é hoje completamente diferente daquela que foi há uns anos atrás, em si mesma e naquilo que nos diz respeito na nossa inserção na União Europeia, como todos nós sabemos. E é apenas por isso que eu me demarcarei deste relatório, sem deixar de realçar o cuidado de trabalho que o Sr. Deputado João Lobo colocou na elaboração deste relatório, como aliás costuma fazer nos relatórios que apresenta esta Comissão, são de grande qualidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, há dois problemas, julgo eu, na apreciação deste tipo de documentos. O primeiro é como fazer e depois o como debater. Primeiro como fazer o relatório e depois como debater o relatório. Cada um de nós tem a sua forma de expressão peculiar e os seus pontos de vista peculiares. O relatório é suposto ser suficientemente objetivo e abrangente para não descrever nada que todos não vejam e todos não possam apreciar. Foi esse o critério que foi seguido aqui, julgo que é o critério usual, e por mim isso não me suscita nenhuma espécie de perturbação. Examinando depois um pouco mais em zoom o que se afirma no relatório, sempre com essa preocupação de objetividade, é evidente que, porventura, algumas das afirmações que o caracterizam, talvez algumas dessas afirmações pudéssemos ser um burilamento. E eu vou dar algum... E, obviamente, esse burilamento não pode ser obtido por adivinhação, tem que ser pontuado e identificado bem por quem leu o relatório. Aí eu vou dar alguns exemplos dessa leitura um pouco mais apertada. Em relação, por exemplo, ao Tribunal Unificado de Patentes, eu julgo que o problema não é tanto que Portugal venha a ter um centro de mediação e arbitragem, é mais saber como é que se resolve o problema de saber onde é que os portugueses interessados em dirimir um litígio devem litigar. Numa secção do Tribunal em Portugal, o que exige uma batalha diplomática e um esforço que eu julgo que está a ser travado, repito, julgo que está a ser travado, pelo INPI e pelos departamentos de topo do Ministério da Justiça, portanto não ficaria mal, porque das duas uma, ou litigamos em Portugal, ou a partir de Portugal, e criamos um polo no Tribunal que já está criado da propriedade intelectual, onde cabe muito bem uma secção do Tribunal Europeu de patentes, sem nenhuma dificuldade e com acomodação orçamental fácil, ou então Portugal tem que, os portugueses têm que litigar a França ou à Grã-Bretanha, uma vez que a Espanha não faz parte deste edifício em que Portugal participou, e portanto não temos litigação próxima, a não ser que consigamos esta estrutura que de resto o instrumento internacional permite criar. Julgo que é nesse sentido que se está a caminhar, mas seria confusão estabelecer uma identificação entre esse problema e o problema de um eventual centro de mediação e arbitragem como compensação para irmos litigar à França ou à Grã-Bretanha. Esse é um primeiro problema que identifiquei, que se identifica facilmente olhando isto. Como estão a ver, é uma questão de pormenor, mas este relatório é feito de mil pormenores e debate, ou tem que abranger, é uma fotografia complexa, tem que abranger uma miríade de questões, cada uma das quais dá um debate enciclopédico de muitas horas, não é? É esse o problema. Portanto, o relatório tem que ser bastante espartano nesse domínio. Outra afirmação que eu julgo que deveria merecer mais cuidado, porque tenderá a ser olhada, é aquela que refere, quanto à Diretiva 2013-40-UE, que, sobre ataques contra sistemas de informação, que isso não deve constituir problema para Portugal, blá, 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 porque temos uma lei do cibercrime, etc, etc. É uma das confusões prototípicas na discussão desta matéria. Confunde-se a questão jurídica do cibercrime com a questão mais complexa dos ciberataques. Os ciberataques são, obviamente, tipicamente cibercrimes, mas a defesa contra eles não é um fenómeno, obviamente, ex post, é um fenómeno ex ante. Ou seja, interessa-nos lá saber porque é que morreu a criatura, a gente quer evitar que ela seja assassinada e queremos defendê-la previamente. E essa questão é esquecida. Portanto, esta diretiva trata precisamente do que está antes do crime, do que está antes da perpetração do ataque e a organização dos Estados para evitar os ataques, para neutralizar os ataques e para, evidentemente, procurar incriminar os autores dos ataques, que, no entanto, podem estar na China, na Rússia, ou até ali em Alcabidez, calmamente escondidos e tranquilos. O outro exemplo é o exemplo da Procuradoria Europeia. Passa-se por ela bastante, também, sucintamente, como tinha que ser, mas eu julgo que era talvez uma oportunidade para meter mais umas letrinhas, porque o que se diz no relatório é bastante importante, mas eu julgo que é curto. É curto, ou seja, o problema da Procuradoria, que está, como sabemos, em situação de impasse, é que talvez nós possamos testar na Procuradoria Europeia algumas coisas que em Portugal a Constituição impede que se testem, como todas as variações sobre o princípio da oportunidade na sua dimensão pura e dura. Em algum sítio nós devemos ter que discutir isso, obviamente não é neste relatório apenas, mas é também neste relatório. Não quero amassar-vos mais, mas em relação ao Centro Comum de Vistos da Praia, que acaba agora como experiência de financiamento no mês de julho, também não nos ficaria mal dar uns pós sobre a importância da continuação da experiência. Vai ser travada uma batalha para a continuação do financiamento. O Parlamento faria bem, julgo eu, em alinhar pela continuação da experiência, por um lado porque ela foi, enfim, batalha nossa, de vários governos, e por outro lado porque o resultado foi bastante positivo. E, portanto, o Centro Comum de Vistos da Praia deve continuar, tem que continuar, e o Parlamento Português deveria dizer isso de forma bastante inequívoca e pode fazê-lo aqui e agora, sem grande dispêndio, que não seja de mais meia dúzia de letras. O ponto 6 sobre a comunicação, sobre a estratégia europeia em matéria de cibersegurança, que é outra coisa, portanto, uma outra comunicação, também julgo que talvez pudesse ser ligeiramente burilado, porque esse texto exige da parte do Estado português um conjunto de medidas que não se esgotam na criação daquela micro ou nano unidade junto à Presidência do Conselho dentro do Gabinete Nacional de Segurança e pressupõe microestruturas nos diversos departamentos, digamos, na área da Justiça e Segurança, de que eu não vejo, por enquanto, qualquer sinal vivo ou morto. Eram estas observações em relação à miudeza do relatório. Em relação à questão de como debater o relatório, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu julgo que seria útil encontrar uma forma qualquer de fazer zooms aos relatórios. Quer dizer, feito o relatório, o retrato de grupo, há determinados temas que merecem zoom. Nem todos, obviamente, não é? Mas eles têm a ver com aquilo que eu chamaria o programa de ação desta Comissão. Quer dizer, o nosso programa de ação cola diretamente em cima disto. E isto, como vimos, é muito exigente. Ou seja, tem, de facto, uma panóplia de questões e subquestões que são a vida real. Ou seja, é isto que se vai discutir a Bruxelas, é isto que se discute nas instâncias, é sobre isto que estão decisões em curso, é sobre isto que podemos fazer diplomacia parlamentar, é sobre isto que podemos trabalhar em rede entre deputados da mesma área. Agora, para isso precisamos de nós, fixadores da ação, porque não podemos tratar de tudo muito obviamente. E, portanto, a pergunta inteligente, acho eu, é quais são as prioridades, como se faz nas auditorias, quais são, nesta massa enorme de temas, as 3, 4, 5 prioridades que merecem zoom. E por maioria ou por consenso alargado, eu julgo que é necessário mandatar alguém para fazer essas diligências. Dou um exemplo, que há bocado não tinha dado por mero lapso. Fala-se em 6 frases, ou em 6 blocos de palavras, do programa de e-justice para 2000, até 2018. Portanto, é bom ver qual é o lapso que está abrangido no programa de e-justice. A comissária Reding fez, algures, julgo que em Bruxelas, uma espécie de estados gerais dos povos da justiça, para o qual convocou desvairada gente de todos os países da União. Não sei se foi alguém de Portugal e não estava no Parlamento na altura, portanto julgo que não foi ninguém da primeira comissão, esses arraiais, esses estados gerais da Justiça, em novembro de 2013, e desses arraiais... Foi o deputado João Lobo? Pronto, então fico mais aliviado. E a verdade é que esse programa que está aí, e que é ele próprio motivo para um relatório king size, não é? Não mereceu até hoje nenhuma atenção nem institucional. Quanto à atenção não institucional por parte de órgãos, como não tem nenhum monstro aos tiros pela serra ao pé de São João de Pesqueira, não tem a mínima chance de atrair qualquer atenção cancã e de poder motivar qualquer debate sério. Agora, o Parlamento tem em algum momento que ter alguma iniciativa que quebre essa coisa que não há de ser um fado. Quer dizer, não é possível em Portugal haver um debate estruturado, organizado a partir do Parlamento, sobre um tema como e-justice. Quer dizer, é uma trivialidade, é uma coisa que não interessa. Quer dizer, por amor de Deus, é nosso dever, acho eu, achamos nós, encontrar as formas de nós, por um lado, discutirmos a matéria, por outro lado, chamarmos a sociedade a discutir a matéria, sob pena das coisas acontecerem sem nós. Portanto, eu julgo que quem tiver, nós não temos necessidade de uma declaração de voto escrito, se tivéssemos necessidade falaríamos, e é evidente que nas declarações de voto de parte pode-se dizer que os relatórios, eu compreendo o deputado António Filipe, mas, quer dizer, se alguém quiser fazer um contrarrelatório, o nosso regimento permite fazer, colocando aí todas as questões que queira colocar. Isso não nos tolhe nada em aprovar este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto ao Zoom sugerido pelo Sr. José Magalhães, nós poderemos agendar um ponto numa próxima reunião para o discutir. Quanto às miudezas do Sr. Deputado José Magalhães, o Sr. Deputado João Lobo depois se pronunciará, mas para já dou a palavra ao Sr. Deputado Pita Mancha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria saudar o Sr. Deputado João Lobo por este relatório, que é um relatório extenso e complexo. Ele tem tido agora muito trabalho, ainda ontem também que o ouvimos na audição da CNPD, ele teve também a oportunidade de brilhar nessa audição. Mas eu queria-me louvar nas palavras do deputado José Magalhães, e realmente estes relatórios contêm-se, ao fim e ao cabo, implicitamente este apelo a que nós possamos fazer realmente, como ele disse, estes zooms. E um dos pontos que, nesse sentido, e é a única coisa que queria dizer, queria aqui acrescentar, no sentido de saber se o Sr. Deputado João Lobo pode acrescentar mais alguma coisa sobre isto, ou até talvez dirigido ao Sr. Presidente, é que é a questão do quadro financeiro plurianual da área JAIPA 2014-2020. Portanto, é aqui apresentado, portanto, esse programa, que tem 700, 800 milhões de euros, sendo que a Portugal cabem cerca de 70 milhões, né? 32 milhões e tal para o Fundo de Asilo, Migração e Imigração, 37 para o Fundo de Segurança Interna e tal. Seria muito interessante para esta Comissão agora esmiuçar como é que este dinheiro vai ser gasto, onde é que vai ser aplicado, com que estratégia, com que fins. Isto seria um dos tais zooms que eu acho que seria adequado fazer a breve trecho e importante. E não sei se o deputado João Lobo sabe mais alguma coisa sobre isto que nos possa dizer, mas também seria talvez algo que eu deixaria à consideração do Sr. Presidente, podermos vir a esmiuçar este ponto em breve. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, o deputado João Lobo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu procurarei de novo ser muito breve, mas para dizer o seguinte. Eu realmente, na elaboração do relatório, há um constrangimento, porque é um relatório sobre um relatório. É relatar o que está relatado. E aqui não pode haver, usando com devido respeito a forma de Sr. Deputado José Magalhães às vezes se exprimir, aqui não pode haver espias metódicos ou metodológicos, a não ser que haja uma decisão autónoma, deliberação autónoma, que transcenda este mero relato sobre um relato. E por isso, evidentemente, que Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados, a Comissão deliberará sobre a forma de fazer o zoom sobre matérias tão candentes e tão importantes, onde crepita tudo, onde crepita essencialmente até a nossa soberania. E, portanto, é uma matéria seriíssima que, evidentemente, a Comissão deliberará. Mas, para dizer o seguinte, Sr. Deputado Pita Ameixa, eu não tenho mais informações, nem poderia ter, do que aquele relato que faço sobre o relatório governamental. Apenas sei, porque dele consta, que foram concluídas as negociações desse quadro financeiro para a área JAI, 2014-2020, e foram adotados dois regulamentos que estabelecem programas para a área da justiça e dos direitos fundamentais. É certo que eu passei sobre esta matéria um bocadinho à volta do azul, é verdade, porque o relatório é muito extenso. Realmente o programa de justiça tem uma dotação de 377,6 milhões de euros, o programa relativo aos direitos, igualdade e cidadania, uma dotação global de 439,4 milhões de euros. Devo dizer também, é o que posso dizer ao Sr. Deputado Pita Ameixa. Quanto ao Sr. Deputado José Magalhães, posso dizer o seguinte, eu em representação da primeira comissão estive presente nos assises de La Justiça, onde este tal arraial, para me exprimir desta forma... Ah, pronto, Estados Gerais. Porque eu ia dizer que estiveram presentes os mais altos representantes das instituições comunitárias, dos tribunais constitucionais, dos Estados-membros, e também, evidentemente, dos Supremos Tribunais de Justiça de vários Estados-membros. Portanto, foi uma situação... É um estudo muito sério, aprofundadíssimo, e, portanto, eu fiz um relatório extenso, que os senhores deputados tiveram, enfim, a lhaneza de o ouvir e de considerar, e, portanto, todas essas matérias que lá foram expostas, inclusive a criação de um Ministério da Justiça Europeu, foi objeto dessa indagação. O problema da justiça eletrónica apresentada por um senhor professor de uma universidade holandesa e tantas outras matérias de relevo atual foram consideradas. Portanto, queria dar nota de que a Comissão esteve representada, fui eu quem representou o Parlamento Português nessa matéria e fiz o relato que o senhor deputado evidentemente poderá ler, se não tem conhecimento dele. Não estava cá, evidentemente, mas digo-lhe com toda a consideração e estima que tenho, porque realmente essa matéria foi tratada por mim. Também gostaria de dizer o seguinte, tem sido tratada por mim a questão da Procuradoria Europeia e, nesse âmbito, coube-me fazer um relatório e proceder inquirições, inclusive a senhora Diretora da Justiça dos Assuntos Jurídicos, a Diretora dos Assuntos Jurídicos, que esteve cá no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus, também foi auditada, e portanto o último documento que consta, que sei sobre essa matéria, é de que nos termos da decisão adotada pela Comissão 28 de dezembro de 2013, a Comissão vai reatar de novo a matéria da Procuradoria Europeia. Portanto, é uma questão que tem sido tratada aqui, que aqui é apenas meramente elencada, mas eu entendi que como a Comissão conhece sobre tudo sobre esta matéria, tal como a Comissão de Assuntos Europeus, uma vez que a matéria tem sido aqui tratada, não deveria ser mais a ocupar mais espaço. Sr. Presidente, eu acabarei já para dizer, termino já. Está terminado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Srs. Deputados. Numa próxima reunião agendaremos um ponto para discutir estas questões do Zoom. Senhores deputados, vamos votar?
Peço imensa desculpa. Eu não gostava que parasse qualquer dúvida sobre a natureza...
Sr. Deputado José Magalhães, peço desculpa, mas eu ainda estava a falar.
Ah, não me tinha percebido, Sr. Presidente.
Sim, e estava a dar este ponto como encerrado.
Não, e é que eu estava a pedir que não o encerrasse.
Mas uma intervenção...
Estava só a pedir que não o encerrasse pela razão simples de que uma das observações feitas tem a ver com o texto e é óbvio que se pode não discutir essa questão, mas eu acho que seria... que seria pena, porque o Sr. Deputado João Lobo não teve ocasião de se debruçar sobre aquela pequena observação relativa à frase que ele escreve e de que a Comissão assumirá a responsabilidade a propósito da Diretiva 2013-40-UE, em que ele entende, apesar do tom sucinto e da preocupação de contenção, dizer que a transposição da diretiva não deverá, estou a citar agora, não deverá exigir grande esforço legislativo por parte de Portugal, atendendo à disciplina já contida na lei de cibercrime, taratatá. Eu não sei de onde é que vem esta ideia, mas o objeto da diretiva e a lei de cibercrime são mais ou menos este, ou seja... A diretiva da cibersegurança está antes e está na preparação para isto e a lei do cibercrime está no depois, já está o cadáver no chão e tem que saber quem matou. Portanto, são coisas totalmente diferentes. Eu acho que é antipedagógico que a Assembleia ajude à confusão entre as duas coisas, que é uma praga.
Sr. Deputado João Lobo, já percebeu, faz favor.
É muito breve, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Serei brevíssimo, mas o Sr. Deputado compreende que eu não posso extravasar aquilo que diz o relatório, não devo propor que se extravase no meu relatório aquilo que diz o relatório governamental. Certamente o Sr. Deputado leu o relatório governamental, eu vou lê-lo e veremos que há concordância absoluta. Diz assim, quanto à diretiva relativa aos ataques contra os sistemas de informação, a sua transposição também não deverá exigir grande esforço legislativo, atendendo à disciplina já contida na Lei 109/2009, de 15 de dezembro, Lei do Cibercrime. Portanto, peço desculpa. A única falha minha é pôr entre aspas esta transcrição. E fora disso, eu não posso mudar.
Sr. Deputado José Magalhães, muito brevemente, por favor.
Não, é que é esse exatamente o problema. Quer dizer, o Sr. Deputado imagine que no relatório governamental se escrevia poça com dois S's. O Sr. Deputado a seguir fazia o mesmo erro de ortografia? Certamente que não. Ou seja, uma coisa é a Assembleia da República analisar o relatório governamental. Outra coisa é, com aspas ou sem aspas, transcrever e assumir como seu um erro grosso conceptual numa matéria em que, infelizmente, o debate é pobre, é mau, é desqualificado e em que o Governo incorreu num lapso hermenêutico, interpretativo e assertivo. Não é isso que nos impede a nós de aprovar o relatório. Agora, devo-lhe dizer que é pena, e a pena e se a razão é essa, é uma razão má, porque o facto do relatório do Governo dizer A não significa que a Assembleia da República seja obrigada a copiar um juízo que ainda por cima é um juízo. Como se provará dentro de dias, e como já se provou, para quem tenha pachorra, com o episódio do ciberataque à Procuradoria Distrital de Lisboa, da PGR, em que Portugal não assumiu mais do que uma resolução de Conselho de Ministros há uns meses, como dizia o Sr. Ministro da Administração Interna, acho que há um ano e meio, não é? Um conjunto de proposições sem nenhum alcance organizativo e prático, um ano e meio depois criou um super mini gabinete, uma nanoestrutura no centro do governo, sem um tostão e sem estruturas e peritos adequados, e portanto Portugal, desse ponto de vista, está num grau de indefesa brutal, precisamente porque há gente que acredita que ter uma lei de cibercrime é ter um sistema de cibersegurança. E
isso,
de alfabetismo digital, só dá asneira. Portanto, a Assembleia da República não deve corroborar a asneira, deve, pelo menos piedosamente, omitir um juízo. E o que ele podia, talvez, e não seja um esforço muito grande, é omitir um juízo. Omite tantos juízos sobre a Procuradoria, sobre isto, aquilo, aquilo outro, sobre injustice. Porquê, nessa matéria, repetir um juízo que, ainda por cima, é uma asneira estratégica?
Não temos que fazer isso.
Sr. Deputado João Lobo, faz favor, rapidamente, para terminarmos e fecharmos esta discussão.
Eu terminarei só para dizer o seguinte. A lei da pronúncia manda relatar. Relatar o que está relatado. Sr. Deputado, com todo respeito, eu relatei, isto é, narrei o que está narrado. Se querem pronunciar-se para além disso, a Comissão fala-o-á. Eu tenho que relatar. Está relatado. Muito obrigado.
Está relatado e fica consignada a posição dos deputados José Magalhães. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por o PCP e o Bloco de Esquerda, abstenção do Bloco de Esquerda, voto contra do PCP. E, portanto, está encerrado. Temos agora o ponto relativo à lei tutelar educativa, que o PCP apresentou um requerimento de adiamento para possibilitar a audição da Procuradoria-Geral da República e da Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos. Com certeza que não haverá oposição relativamente a estas... Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Não há, não. Mas como o requerimento do Partido Comunista é um pouco vago, dando a entender que poderemos ainda ouvir outras entidades, seria conveniente que se especificasse isto, até porque era a nossa intenção também adiar, não por estas razões, mas porque há pareceres que já foram solicitados, ainda não vieram para o processo, nomeadamente em relação a alguns dos projetos, por exemplo, em relação ao projeto do PSD só veio o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, faltando Conselho Superior de Magistratura, Ordem dos Advogados, etc., aqueles pareceres que são normalmente obrigatórios. Por isso, muito bem, os parceiros devem vir em relação a todos os projetos para que possamos discutir na especialidade. As audições, convinha especificar, eu até poderia sugerir que se ouvisse também por escrito entidades, por exemplo, em vez de fazer audições, eu vou dizer porquê, é porque se nós vamos partir para audições numa matéria em que há tantas entidades envolvidas, se calhar nunca mais saíamos daqui com a lei tutelar educativa, é só isso.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, basicamente no mesmo sentido, Sr. Deputado Velosa, quero parecer que faz sentido ouvir algumas entidades sobre esta matéria. Nós avançámos aqui com duas e quando colocamos a questão em aberto é porque admitimos que dos outros orçamentários possam surgir outras sugestões e nós estamos perfeitamente abertos a isso. O nosso objetivo, como é evidente, não é protelar esta questão, para além daquilo que é necessário. E, portanto, concordamos com essa possibilidade de se poder solicitar pareceres e, nesse sentido, creio que é fácil obter aqui algum consenso sobre esta matéria. Creio que podemos encontrar aqui depois, até informalmente, uma forma de nos entendermos sobre como proceder para podermos ter também uma ideia de quando é que estaremos em condições de votar esta matéria.
Então, Srs. Deputados, eu vou agendar estas duas audições e se porventura houver sugestões para outras entidades serem ouvidas, os Srs. Deputados façam o favor de indicar. E, portanto, fica adiada a discussão deste ponto. Temos agora a fixação da redação final do texto que aprova o procedimento extrajudicial pré-executivo. Os Srs. Deputados têm em vosso poder um documento com alguma extensão. Srs. Deputado, o Velosa pediu a palavra. Sr. Deputado Paulo Rios, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, bom dia a todos. Sr. Presidente, chegou-nos para... Sr. Presidente, não imagina como eu consigo falar alto. Bom dia a todos. Novamente, se me dá licença... em relação à redação final, acontece que nos chegaram, de facto, um conjunto muito alargado de sugestões que algumas são completamente evidentes e não merecem qualquer reparo, mas há outras que devem ser objeto de alguma ponderação, nomeadamente pelo sentido ou pela alteração de sentido que podem provocar. Dadas as finalidades a que se destina qualquer alteração destas, desta natureza e nesta sede, nós íamos solicitar se podíamos adiar a discussão e votação deste ponto para permitir uma reflexão mais serena, porque nem 24 horas passaram sobre a recepção do documento. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há quem se oponha, portanto ficará para a próxima reunião. Temos agora, Srs. Deputados, a admissibilidade ou não de uma petição inicial, em que há dois pedidos. Um primeiro relativamente aos bens que estão no interior da casa de residência de família e um sobre a própria residência. Relativamente ao primeiro, o Código de Processo Civil já se pronuncia sobre isso, sobre os bens impenhoráveis, e, portanto, entendeu-se que nessa parte se deferia indeferir liminarmente a petição. Não na parte relativa à casa de morada de família. Aí, sim, senhor, poderemos discutir e distribuir esta petição para depois ser elaborado o parecer e discutirmos. 4.700. Sr. Deputado Paulo Rios? Sr. Deputado Paulo Rios, fica então distribuído. Sr. Deputado Pitama, já
fiquei. Só fiquei com uma dúvida, que é o seguinte: portanto, são duas petições distintas, pareceu-me. Ah, é a mesma. Sim. Pois, se calhar o deputado depois podia apreciar isso globalmente, não é? Porque estar desde já a rejeitar liminarmente, porque no fundo pode estar em causa também uma alteração da lei existente, digo eu, abstratamente. Portanto, se é a mesma petição, se calhar eu sugeria que o deputado visse em conjunto. Ele faz constar isso do relatório.
Sr. Presidente, muito obrigado, muito bom dia, cumprimento aos Srs. Presidentes, Srs. Deputados, tentando abreviar o relatório desta petição, que é apresentada pelo Presidente da Associação de Ciclismo do Minho, e segundo ele, em representação de várias entidades da área do associativismo nacional relacionado com o ciclismo. Procura com esta petição obter uma solução que determine os princípios de igualdade e de tratamento e não discriminação negativa e o princípio da equidade em termos de policiamento e da participação do Estado português nos encargos das atividades desportivas realizadas na via pública. Queria referir também que esta petição já foi apreciada, ou uma petição de idêntico teor já foi submetida à apreciação desta Comissão, porque foi apresentada em 15 de abril de 2009 e foi apreciada na altura também e foi remetida a todos os grupos parlamentares. Desde então, desde a petição de 2009, foram já publicados os decretos-leis 216 de 2012, de 9 de outubro, que posteriormente foi alterado pelo decreto-lei 52 de 2013, 17 de abril. E ainda o despacho 3973 de 2014, de 14 de março. O peticionário fundamenta a sua pretensão na manutenção em vigor, segundo ele, do regime do Decreto-Lei 238-92, de 29 de outubro, em razão da não publicação do despacho, que eu já falei, dos membros do Governo responsáveis pela área da Administração Interna e do Desporto, para definir os critérios de repartição das verbas dos resultados líquidos dos Jogos Sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia. Entende que o referido decreto-lei, o decreto-lei 238-92, viola o princípio da igualdade e da não discriminação e o princípio da equidade no que se refere aos auxílios concedidos pelo Estado, na medida em que exclui o ciclismo e outras modalidades praticadas na via pública, prevendo a sua aplicação apenas no interior dos recintos desportivos. Acrescenta que, na ótica dele, o Decreto-Lei 216 de 2012 não veio alterar esta situação, pese embora incluir as atividades desportivas realizadas na via pública. O enquadramento legislativo, como disse, atual é o Decreto-Lei 216 de 2012, e alterado pelo 52 de 2013, em cujos termos, para a realização de espetáculos desportivos na via pública, é obrigatória a requisição do policiamento. O regime jurídico está essencialmente concentrado nos artigos 4º e 5º, nomeadamente sendo os encargos de policiamento atribuídos às entidades promotoras, e depois há a questão da comparticipação do Estado. O artigo 5º, número 4, refere que os critérios de repartição das verbas referidas nos números anteriores são definidas por despacho dos membros do Governo que, à data da apresentação desta petição, portanto, em 11 de fevereiro deste ano, efetivamente, ainda não havia qualquer despacho. Sucede que, em 14 de março de 2014, foi publicado o despacho 3973 de 2014, do dos gabinetes dos ministros de Presidência e dos Assuntos Parlamentares e da Administração Interna, e que refere, no artigo 2º, são definidos os critérios de repartição e, reportando-se o seu artigo 14 aos espetáculos na via pública, determina-se que, do montante anualmente previsto para a comparticipação do Estado nos encargos com policiamento nos encargos desportivos, deve ser atribuída uma percentagem de 7,5% destinada à comparticipação nos encargos com policiamento de espetáculos desportivos na via pública. Portanto, parece que parte do problema que esta petição alertava está resolvido pelo despacho, entretanto publicado, enquanto estávamos a proceder à apreciação desta petição. No entanto, apesar de entender o relator que parte do problema da petição está solucionado pelo despacho aqui referenciado, sugere-se que o presente relatório seja remetido a todos os grupos parlamentares para uma eventual iniciativa legislativa, deve ser dado conhecimento ao peticionário do presente relatório e o mesmo, nos termos da lei, ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Reforço da realização democrática e eficaz das eleições para o Parlamento Europeu. Sr. Deputado Pitamas, já faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este relatório é um relatório relativo à apreciação do grau de cumprimento, do grau de execução de certas recomendações que a Comissão Europeia dirigiu aos Estados-membros e aos partidos políticos, e com conhecimento também aos órgãos da União Europeia. Do que se tratava era de procurar desenvolver ações e até alterações legislativas no sentido, como dizia a recomendação, de reforçar a dimensão europeia das eleições europeias. Reforçar a dimensão europeia das eleições europeias, já com aplicação no ato eleitoral de 2014. Concomitantemente com estas recomendações, ocorreram outras iniciativas que são aqui referenciadas, importantes, como uma comunicação da Comissão aos órgãos da União, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social, ao Comitê das Regiões, no mesmo sentido, duas resoluções do Parlamento Europeu e houve também uma diretiva, a Diretiva 1/2013, que tinha a ver com mudar as regras ou facilitar o processo no que diz respeito à capacidade eleitoral passiva dos cidadãos da União Europeia residentes de um Estado diferente da sua nacionalidade. E que nós aqui já acabámos por fazer essa transposição, que deu lugar à Lei Orgânica número 1/2014, 9 de janeiro de 2014, que alterou a Lei Eleitoral do Parlamento Europeu, portuguesa, justamente no sentido em que a diretiva apontava, portanto, fazendo-se a sua transposição para o direito interno. O relatório de execução agora apresentado debruça-se sobre o modo como as recomendações foram aplicadas pelos Estados-membros e pelos partidos políticos europeus e nacionais e analisa o modo como foram aceitos por outras instituições e pela sociedade civil. Para esse efeito, a Comissão Europeia fez um inquérito aos Estados-membros a respeito do grau de cumprimento destas recomendações, que apenas 18 responderam dentro do prazo que estava assinalado e até que este relatório foi produzido, apenas 18 Estados-membros responderam. Por essa razão, este relatório inclui, além da resposta dos Estados-membros, informação obtida pela Comissão Europeia junto de peritos eleitorais nos diversos Estados e também dos partidos políticos europeus. Os aspectos principais das recomendações tinham a ver com a introdução do nome ou sigla dos partidos políticos europeus a par da designação e símbolos dos partidos nacionais concorrentes nos boletins de voto, e o relatório informa que há alguns Estados-membros onde tal já é permitido, designadamente na Áustria, Bélgica, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, Espanha, Reino Unido e Eslovénia. Em todos os demais, essa inserção dos logotipos dos partidos europeus não é permitida nos boletins de votos a par dos símbolos dos partidos nacionais. Entretanto, os países Croácia, Grécia, Malta e Roménia informaram que estão a ponderar produzir alterações legislativas no sentido de que os seus boletins de voto para as eleições do Parlamento Europeu passem a incluir também esses símbolos dos partidos europeus. Na Holanda, os nomes, mas não os símbolos dos partidos europeus podem constar dos boletins de voto, de acordo com o direito atual deles, né? E isso depende de um requerimento dos próprios partidos nacionais. Num caso especial único, a Eslováquia informou não concordar com esta proposta por considerá-la discriminatória em relação aos partidos nacionais que não são filiados e nem sequer afiliar em partidos europeus. Acerca de Chipre, Polónia e Portugal, no relatório nada consta. Quer dizer, nem houve resposta do governo português, nem a Comissão Europeia terá obtido junto de peritos, ou dos partidos qualquer informação a este respeito. Um outro ponto tinha a ver com o pedido aos partidos políticos nacionais que fizessem a divulgação da sua filiação a partidos europeus. A resposta que o relatório tem sobre isto é que isso ficou na liberdade de decisão de cada um dos partidos no âmbito das respectivas campanhas eleitorais. A recomendação sobre a designação pelos partidos europeus de candidatos a Presidente da Comissão Europeia, por seu lado, foi geralmente aceita. E, portanto, esta recomendação dá-se praticamente cumprida. Foram indicados já os candidatos a Presidente da Comissão: Jean-Claude Juncker, pelo Partido Popular Europeu, Martin Schulz, pelo Partido Socialista Europeu, Guy Verhofstadt, para a Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa e para o Partido Democrático Europeu, José Bové e Ska Keller, para o Partido dos Verdes Europeus, e Alexis Tsipras, para a Esquerda Europeia. Apenas o Movimento para a Europa da Liberdade e da Democracia e a Aliança dos Conservadores e Reformistas Europeus informaram que não designaram qualquer candidato. Outra recomendação tinha a ver com a adoção de uma data única e comum para as eleições do Parlamento Europeu em todos os Estados-membros. Não houve acordo sobre isso. As atuais regras europeias determinam que, vêm já de 1976, determinam que as eleições são marcadas por cada Estado-membro entre a quinta-feira e o domingo, de acordo com uma resolução do Parlamento Europeu que estabelece uma banda de dias em que pode ocorrer a escolha, e, portanto, entre quinta-feira e domingo o Estado escolhe. Uma grande parte escolheu o domingo, dia 25 de maio, mas nem todos assim fizeram. Por exemplo, a República Checa argumentou que organizar eleições ao domingo teria um impacto negativo na participação eleitoral e, por isso, diz que prefere a sexta-feira ou o sábado. E o Reino Unido marcou mesmo as eleições para a quinta-feira. Estas discrepâncias fazem operar uma regra que também existe, direito europeu, no sentido em que é proibida a divulgação dos resultados oficiais das eleições até ao último escrutínio, e, portanto, a Comissão informa que vai apertadamente ver essa situação e que os resultados agregados finais das eleições serão publicados pelo Parlamento Europeu no dia 25 de maio, com uma mensagem comum para toda a União Europeia. Vê a nota que em 2009 a Holanda não respeitou estas regras e que agora já foi invectivada a cumpri-las pela Comissão e que respondeu a este relatório dizendo que tinha transmitido às entidades pertinentes, municipais, a necessidade de o cumprir. Há também uma parte sobre estes assuntos, como foram vistos pela sociedade civil. São dados vários exemplos de chamadas boas práticas da sociedade civil em relação à participação eleitoral, etc. Também em relação à racionalização administrativa do processo eleitoral e, sobretudo, no que diz respeito ao intercâmbio de dados, quer no momento da constituição das listas, da questão da capacidade eleitoral dos candidatos nos diversos países e candidatos que residem em países diferentes, etc., com a existência de uma autoridade de contacto única, e todos os países estabelece essa autoridade de contacto única, que em Portugal é a de Gaia Direção Geral da Administração Interna, com exceção do Reino Unido, que trata isso através das suas autoridades eleitorais locais. A transposição da Diretiva 11/2013, que já falei, sobre a candidatura dos cidadãos da União Europeia residentes em Estado-membro diferente, tinha um prazo até o dia 28 de janeiro para ser feita. Nós, em Portugal, cumprimos esse prazo, foi, aliás, aqui a nossa comissão que fez a legislação atinente, mas, na data própria, 14 Estados-membros não a tinham cumprido. Por essa razão, foram abertos processos de infração. Na altura em que este relatório foi produzido, apenas 2 processos subsistiam, o que faz inculcar que todos os restantes Estados-membros já tinham procedido à transposição daquela diretiva. No que diz respeito especificamente a Portugal, este inquérito, apesar de numa nota dizer que Portugal respondeu, depois no anexo onde estão as respostas contidas, todos os campos referentes a Portugal estão em branco, o que parece querer dizer que Portugal não respondeu às questões que estavam postas, portanto, em relação aos boletins de voto, à divulgação da filiação europeia dos partidos nacionais, aos candidatos a presidente da Comissão e à data única do ato eleitoral. No que diz respeito à divulgação da filiação dos partidos nacionais a partidos europeus, a certa altura é referido que Portugal terá informado internamente os seus partidos nacionais de que deviam fazer essa divulgação, não é especificado mais nada em pormenor. Há uma referência elogiosa à Assembleia da República Portuguesa, que no âmbito do diálogo político europeu foi um dos dois únicos parlamentos que entrou nesse diálogo pronunciando-se acerca das recomendações da União Europeia naqueles pontos que eu referi. Essa pronúncia por parte da Assembleia da República consta do parecer da Comissão de Assuntos Europeus de 4 de junho de 2013, que foi elaborado com base também em pareceres desta primeira Comissão, prévios àquele da Comissão de Assuntos Europeus, sobre essas recomendações. E houve mesmo uma comunicação do vice-presidente Maros Sefcovic, da Comissão Europeia, dirigida à Presidente da Assembleia da República, a agradecer, a elogiar e a pronunciar-se sobre a própria pronúncia que a Assembleia da República Portuguesa fez a este respeito. Disse que foi feita a transposição da diretiva através da Lei Orgânica 1/2014 para Portugal. A Autoridade Nacional de Contacto CUNI é a DGAI, Direção-Geral da Administração Interna, que, entretanto, como sabemos, foi extinta pelo Decreto-Lei nº 161 a 2013, de 2 de dezembro, sendo as atribuições da DGAI transferidas para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o que, em termos práticos, ainda não terá ocorrido, mas a legislação, como todos sabemos, foi produzida. Neste relatório não está em causa a apreciação do respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, porque não se trata de nenhum ato legislativo, mas de um mero relatório de apreciação de recomendações, portanto, do âmbito do diálogo político. E é este o relato. No que diz respeito à opinião do relator, queria só dar nota que inclui aqui uma breve referência para dizer que nós, em Portugal, discutimos esta questão da transposição das recomendações ou da adoção das recomendações da Comissão Europeia e, designadamente, promovemos, designado por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, diligências tendentes à introdução na ordem interna eleitoral de regras, designadamente aquelas que previa que nos boletins de voto, a par da sigla e dos símbolos dos partidos nacionais, constasse também a sigla e o símbolo dos partidos europeus correspondentes. Fiz uma intervenção eu próprio nesse sentido no plenário da Assembleia da República no dia 2 de outubro de 2012, ouvido na Comissão de Assuntos Europeus em 4 de maio de 2013. O Secretário de Estado de Assuntos Europeus do Governo manifestou concordância em relação a essas recomendações, mas elas nunca conseguiram ser levadas em frente. Aproveitando a proposta de lei do Governo, 170/12, de transposição da diretiva, O Grupo Parlamentar do Partido Socialista propôs alterações ao artigo 11 da Lei Eleitoral do Parlamento Europeu, no sentido justamente que os boletins de voto deviam refletir a filiação dos partidos políticos concorrentes aos respectivos partidos políticos europeus, mediante a inscrição nos mesmos também das siglas e símbolos destes. Para o efeito, os partidos políticos concorrentes, no ato da apresentação das candidaturas, devem declarar a respectiva filiação aos partidos políticos europeus. Esta proposta foi rejeitada, na especialidade, com os votos contra do PPD, PSD, CDS, PP e do PCP, votos a favor do PS e a abstenção do Bloco de Esquerda na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais de 4 de dezembro de 2013. Esta questão é uma questão que tem implicações bastante delicadas no processo político e no próprio funcionamento institucional da União Europeia. Realmente, os partidos políticos europeus, do modo geral, aceitaram apresentar candidatos a Presidente da Comissão Europeia. Esses candidatos apresentam também o seu programa, isso faz parte da campanha eleitoral, como sabemos, e é um estímulo muito específico e muito concreto ao chamamento dos eleitores ao voto. Os eleitores em certos Estados-membros vão votar no seu boletim de voto sobre os partidos europeus concorrentes, que apresentam esses candidatos, apresentam a Comissão e esses programas. Noutros Estados-membros, os cidadãos vão ser chamados a votar apenas sobre os partidos nacionais, sobre os símbolos dos partidos nacionais. Neste sentido, o deputado do Partido Popular Europeu, Paulo Rangel, que aliás é agora cabeça de lista eleitoral, declarou o seguinte no Parlamento Europeu e passo a citar, se nós não colocarmos os partidos e as siglas nos boletins de voto, os cidadãos nunca os vão conhecer, dos partidos políticos europeus. Portanto, para eles conhecerem, têm de se pôr lá. Lá eram os boletins de voto. E foi este signo político justamente que foi rejeitado aqui na Assembleia da República pelos partidos que eu já disse. Esta desigualdade e disfuncionalidade política tem outras implicações, designadamente no plano institucional, porque realmente os tratados têm uma certa conformação que está estabelecida em relação aos atos eleitorais, em relação ao papel dos partidos políticos e em relação à designação do Presidente da Comissão Europeia. Como sabemos agora, depois do Tratado de Lisboa, é eleito pelo Parlamento Europeu, mas é proposto pelo Conselho. Portanto, pode ocorrer aqui uma disfuncionalidade, realmente, porque a Comissão também pode ter andado um pouco à frente dos tratados. O que ocorre às vezes, não é? Porque, apesar de haver esta assunção por parte dos partidos políticos europeus, praticamente todos, aos mais importantes, de que há candidatos a Presidente da Comissão, nada impede, nos termos dos tratados, que o Conselho Europeu, que é quem faz a proposta ao Parlamento, não proponha outros candidatos. Designadamente, se não houver maiorias políticas e houver necessidade de negociações, etc., ao nível do Conselho, realmente pode ser proposto ao Parlamento Europeu e pode vir a ser eleito Presidente da Comissão Europeia uma personalidade diferente daquelas que são propostas e, portanto, até dos respectivos programas, o que realmente cria aqui uma eventual dificuldade política que queria assinalar. E, portanto, isto que acabei de dizer é da parte não votável. Da parte não votável. Portanto, em termos de conclusões, são simples. Portanto, este relatório diz respeito à execução das recomendações da Comissão de 12 de março de 2013 sobre o reforço da relação democrática e eficaz das eleições para o Parlamento Europeu. As recomendações respeitavam fundamentalmente a divulgação da filiação entre os partidos políticos nacionais e europeus, incluindo a sua referenciação nos boletins de voto, à propositura de candidaturas a Presidente da Comissão Europeia e ao acordo de uma data única comum para o ato eleitoral em todos os Estados-membros. Esta Comissão de Assuntos Constitucionais analisou, nos termos acima expostos, esse relatório, vendo as concordâncias e diferenças de apreciação e de resposta dos diversos Estados-membros e demais entidades envolvidas. Em Portugal, a eleição do Parlamento Europeu vai ocorrer no dia 25 de maio, conforme foi marcado pelo Presidente da República, de acordo com as regras europeias, estando a lei eleitoral já conforme à Diretiva 1/2013. A análise do presente relatório não suscita quaisquer questões relacionadas com a aferição do cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade por estar fora do seu âmbito e, portanto, o relatório nos termos da Lei 43/2006 deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Mancha. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Veloso.
Só para felicitar o relator, não vamos perder muito mais tempo. A matéria que é a opinião do relator já foi discutida, o PSD já teve a ocasião de ter a opinião contrária, não vamos discuti-la novamente. Naturalmente que felicitamos o relator por manter essa posição estoicamente e também em relação ao relatório. O trabalho está correto, nós vamos votar favoravelmente, visto que não se vota naturalmente a opinião do relator.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Filipe.
Sr. Presidente, nós já perdemos tempo mais com uma matéria que não justifica que se perca nem um décimo do tempo que se perdeu e até já noutra oportunidade tivemos, nos pronunciámos sobre estas recomendações delirantes da Comissão Europeia que se arrogam o direito de dar lições de democracia aos Estados-membros. E nós não, manifestamente não recebemos lições dessas. E, portanto, eu quero só afirmar o nosso voto contra o relatório.
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra? Portanto, voto contra do PCP. Quem se abstém? Portanto, aprovado com os votos favoráveis dos restantes. Senhores deputados, um último ponto que tem a ver com o projeto de lei 523/12, que cria o Tribunal Arbitral do Desporto e apresenta a respectiva lei. Houve um grupo de trabalho que fez um excelente trabalho e foi trabalho mesmo, porque reuniram muitas e inúmeras vezes, e já fizeram a discussão e a votação na especialidade indiciária no próprio grupo de trabalho. E a pergunta que eu queria fazer é se retificamos essa votação que os seus deputados receberam ontem. Sr. António Filipe, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, não podemos, porque eu, infelizmente, por outros afazeres parlamentares, não pude participar ontem nessa votação indiciária, portanto não indicámos o nosso sentido de voto. Agora podemos é fazer muito rapidamente a votação, porque eu só queria isolar um artigo e, portanto, seria fácil fazermos aqui mesmo a votação na especialidade.
O artigo a isolar, Sr. Deputado António Filipe?
É o artigo 8º, Sr. Presidente.
Vamos votar o artigo 8º, Sr. Deputado Laurentino Dias, faz favor.
Sr. Presidente, se me permite, nós estivemos na reunião de ontem e já expressamos a nossa votação, que confirmamos hoje, nesta mesma reunião. Gostaria, se o Sr. Presidente entender, antes ou no fim da votação, de dizer algumas palavras sobre esta matéria, sobre este tema, em função da discussão que houve do princípio até hoje. Eu prometo que serei muito breve, dado que sei que a Comissão tem uma reunião às 11 horas com o Sr. Ministro da Administração Interna e, portanto, a hora já começa a apertar um bocadinho.
E se eu adiasse não levava a mal?
Como?
Se eu adiasse não levava a mal?
Este tema?
Sim.
Eu não levo nada a mal.
Não,
nenhum
dos seus deputados.
Acho, aliás, que as pressas são mais conselheiras.
Eu também parece que sim. Estar a discutir isto com pressa também não parece que é uma conselheira.
Não vem mal ao mundo.
Então, na próxima reunião, fazemos isto com mais tempo. Fiquem então adiante, Srs. Deputados. 5 minutos, o Sr. Ministro será aqui.